inclusive para evitar o desenlace que fere a democracia, mesmo sendo constitucional, mesmo não sendo golpe, impeachment fere a democracia, porque perde a credibilidade eleitoral, mesmo ganhando credibilidade no funcionamento da Constituição. A Constituição funciona, mas fica uma marquinha. Ainda mais quando é uma marquinha repetida. Imagine que a cada 4 presidentes a gente tire 2 por impeachment. Não tem democracia. Sem falar que nos outros 2 também se falou nisso. Então, nós temos que trabalhar para evitar isso. Para tanto, é preciso primeiro reconhecer que existe essa ideia na cabeça da população. Segundo, que não é golpe, que é constitucional. Tanto que se tirou o Collor, o presidente Collor, nosso colega aqui. Não houve quebra da Constituição. Ainda que dê para desconfiar, porque ele foi inocentado pela Justiça recentemente. Mas seguiu-se todos os trâmites. Mas não é bom, é ruim. Então, primeiro reconhecer, não tapar os olhos nem os ouvidos. Algum tempo atrás, eu fui muito criticado aqui, porque eu falei que se fosse recomendar um profissional para a presidenta Dilma, eu recomendaria um oftalmologista, para ela ver a realidade. Eu acho que é agora um médico desse para ouvir as vozes do povo. Está precisando ouvir. Nós precisamos ouvir. O PT precisa ouvir. E nós também precisamos ouvir. Todos nós. Escutando a voz do povo, reconhecendo o risco, sem medo da palavra, mas querendo evitá-la, eu acho que aí a gente tem que fazer 2 coisas. Primeiro, criar um diálogo. Segundo, definir uma agenda. Está faltando esse diálogo. A presidenta falou em diálogo no dia da sua vitória e nunca mais voltou a falar em diálogo. Está precisando voltar e praticar o diálogo. Praticar o diálogo significa chamar para conversar os críticos e não só os bajuladores. Hoje, o governo prefere ouvir os bajuladores aos críticos. Não agregam nada os bajuladores. São os críticos que agregam, sobretudo em momentos de crise. E ao ouvir os críticos falar algumas coisas para o povo, como, por exemplo, reconhecer falhas e erros. Reconhecer que gastou mais do que devia. Reconhecer que fez um discurso eleitoral que não era compatível com a realidade. E nessa crítica, sério de notáveis, saindo das amarras do seu partido, das amarras da sua base eleitoral, ampliando, mas aí não dava mais tempo. E vale a pena conversar com ele para ouvir essas coisas. Eu creio que essa pauta, essa agenda, deveria ter, senador Capibaribe. Entre uma das coisas, a substituição de dirigentes do governo por pessoas com credibilidade, com competência e respeitabilidade. Hoje, o Ministério, aliás, tem que diminuir isso, até porque 40 é capaz de não ter tantos com credibilidade, respeitabilidade e competência no Brasil. Tem que diminuir o número, mas tem que mudar a cara. Os que estão aí não têm ou credibilidade, ou respeitabilidade, ou competência. Talvez alguns pouquíssimos tenham essas 3 coisas. Tem que haver uma mudança. E das estatais também. Uma das vantagens da vitória nessas eleições últimas do candidato do PSDB é que mudaria os dirigentes. A gente precisa dar uma mudança. Precisa dar uma arejada. E não está havendo arejamento. Agora, a grande chance de arejar a Petrobras foi jogada fora. Que não houve arejamento. Houve mudança do nome. Tem que haver isso. Tem que ter propostas que compensem as perdas que nós vamos ter que ter, e eu vou apoiar, mesmo com custo político, tem que haver perdas para poder haver ajuste fiscal nesse país. Vai ter que haver. Mas a gente pode compensar, senador Capibaribe. Reduz-se alguns direitos sociais tradicionais, até porque alguns desses têm que ser moralizados, que não estão muito moralizados porque houve vícios no seguro-desemprego e tudo isso, pode-se criar novos direitos que vão custar menos ou que têm mais tempo para serem executados. O trabalhador brasileiro está disposto, a meu ver, a perder alguns direitos para equilibrar as contas se a gente prometer que dentro de alguns anos os seus filhos terão uma escola igual à escola do patrão. Esse é um direito novo. Não custa dinheiro um direito novo ao trabalhador, que a cada tanto tempo ele tenha uma licença para mudar de profissão, para se adaptar às novas técnicas, que é o que lhe vai garantir emprego. O que garante emprego no mundo de hoje não é uma lei que diga que tem estabilidade, é a capacidade do trabalhador se reciclar a cada momento. Nós precisamos de ter uma pauta e de ter um diálogo. Diálogo e pauta. Pauta e diálogo. É isso que a gente precisa. Chamar para conversar e ninguém deve se recusar. Eu gostaria de ver, não gostar do sentido de satisfação, eu fico curioso de saber se a presidenta Dilma, chamando para ouvir alguns críticos, eles se negarem a ir, num momento desse da história. Eu queria ver se eles se negariam. Agora eu quero saber também se eles indo, ela escutará. Ou fazemos isso, ou a gente vai caminhar para algo muito perigoso. Inclusive porque, se essa ideia pega de interrupção de mandato, não vai ser só da presidente, não. Vai ser de todos nós aqui. Hoje, impeachment significaria eleição geral antecipada de todos os senadores, deputados, prefeito, tudo. E isso não seria bom também para o processo democrático. Interrupção não combina com democracia, mesmo não sendo golpista. Porque impeachment está previsto. Mas é interrupção. Interrupção de um processo, de uma lei, de um regulamento. Não é bom, mesmo sendo legal. Por isso, vamos fazer o nosso dever de casa, que a gente tem se negado a fazer, da prevenção. Não fizemos as prevenções necessárias para não chegarmos a esse momento. Mas ainda é tempo de fazer a previsão necessária para não extrapolarmos. Não é a Constituição, que essa não vai ser extrapolada. Para não extrapolarmos a normalidade. Temos que ser constitucionais, mas temos que ser normais. Temos que manter a constitucionalidade, mas temos que manter a normalidade. Mas em momentos de anormalidade, a gente só constrói a normalidade com algumas ações, não fechando os olhos, não tapando os ouvidos. Vamos abrir os olhos, abrir os ouvidos, ver o que a rua está dizendo, saber que isso não é o melhor caminho, mas entendendo por que eles estão querendo, e fazer o nosso dever. Um diálogo e uma agenda. Com essas duas coisas, nós podemos ficar na normalidade democrática que o Brasil precisa, além da constitucionalidade democrática. Era isso, senhor presidente, mas tem um pedido de aparte, que se ainda se mantiver, eu terei o maior prazer em dar.
Senador Cristóvão, eu, muito atento ao seu discurso, e parabenizo. Eu não podia esperar de uma pessoa da sua magnitude, do seu compromisso cívico, democrático, uma outra atitude. É verdade que Vossa Excelência abordou aí diversos assuntos, mas no final eu entendi a sua mensagem como uma mão estendida para o pacto proposto pela a presidenta. Eu, sinceramente, que vivi, senti na carne a perseguição de um poder ditatorial, de você não ter a liberdade que nós temos hoje, até de mostrar todas essas irregularidades que apontam hoje nos governos, não só federal, estadual e municipal, que quando você está em um regime fechado, nada disso é divulgado. e nada disso provoca um sentimento de revolta na população. Então, eu entendo que a presidenta, quando ela acenou, no primeiro momento, dizendo que precisava buscar o entendimento, o pacto, um diálogo, nós temos que todos nós fazermos uma reflexão. Será se foi só o executivo o responsável por essa falta dessa, embora, como Vossa Excelência disse, que muitas vezes foi essa tribuna e fez grandes alertas, grandes observações? Mas quando você está no calor de uma eleição, quando você está no calor de uma disputa, às vezes você não quer mexer naquilo que satisfaz a população. De repente, você paralisar um crescimento econômico, um crescimento ou um desenvolvimento de uma economia, ou alavancar isso em alta velocidade, com bons números, mas o maior capital humano, o maior capital é humano. Nós vivemos num país que ainda o próprio sistema da ditadura, na época eu li muitos livros de Vossa Excelência nesse sentido, ele esperou o bolo crescer para ir dividi-lo. Isso nunca aconteceu. Então nós vivemos sim num país de pessoas pobres, de pessoas necessitadas, um país que parece um continente, que é o nosso, né? Se você for pegar do Rio Grande do Sul a Roraima, que é o meu estado, a gente vai encontrar todas essas diferenças. Então, eu acho que nessa hora, o Congresso, que é uma casa maior de reflexão, de pessoas amadurecidas, comprometidas com a democracia, com a cidadania, que temos que ter a responsabilidade da governabilidade, eu acho que, às vezes, o gesto não pode ser esperado só do Executivo. Porque ninguém faz um governo só com o Poder Executivo. Até porque isso foi uma coisa implantada no sistema ditatorial, onde só o Executivo faz, o Legislativo bate palma ou fica assistindo. Eu acho que é a hora de todos aqui se curvarem diante das necessidades do que a população, do que as ruas gritam, mas com responsabilidade. Não adianta a gente chegar aqui e impor um monte de reformas, um monte de situações pela força das ruas, que amanhã teremos que fazer um novo acerto nesse planejamento. Acho que essa é a hora de todo mundo dar as mãos. Acabamos, nós não montamos nem nossas comissões. Essa casa ainda não colocou nem suas comissões para trabalhar. Está atrasada. Você vai ali na Câmara Federal, já estão num vapor bem maior do que o nosso. O carro deles já está... Presidente, obrigado. Então, concluindo, eu acho que Vossa Excelência, com toda essa autoridade que tem de um homem que escreveu a sua história já no Brasil, bora fazer uma frente dentro desse Senado. Eu vejo aqui frente para infraestrutura, frente para saúde, frente só para tirar. Bora fazer uma frente para salvar o Brasil. Muito bem. E eu convido Vossa Excelência para fazer parte.
Muito bem. Tem mais? Muito bem, senador Telmário. Eu fico satisfeito com a sua proposta. Essa frente que a gente precisa, incluindo nela talvez 81 senadores. Essa é a frente de hoje. Uma frente que daqui a alguns meses, talvez, eu espero, não precisemos mais dela. Eu quero fazer parte dessa frente e, ao vir aqui, eu já sou, de certa maneira, um membro dessa frente. Mas eu quero tirar proveito de duas coisas do seu discurso. Um é que, como o senhor fala, a impressão que eu fico é que nós nos dividimos aqui em dois grupos. Os que esperneiam e os que aplaudem. Só tem esses dois. Não tem ninguém, de fato, pensando, enfrentando, formulando, correndo riscos, porque se esperneia, você tem aplauso de um lado. Se aplaude, você também é aplaudido do outro lado. O meio tempo leva pancada aos dois lados. Hoje eu recebi uma pergunta por uma das redes que eu uso, perguntando, quando é que você vai escolher o seu lado? Você é PT ou é PSDB? O meu lado eu escolhi quando era adolescente, estou no mesmo lado. Já mudei até de sigla, mas de lado não. Sigla é uma coisa, lado é outro. Em alguns lugares, as siglas terminam consistentes com lados. Hoje não mais. Então esse é um lado, nem espernear, nem aplaudir, formular, falar, propor. E segundo, é a ideia do bolo crescer. Eu, há muitos anos, sempre digo que esse negócio do bolo crescer para depois distribuir é uma promessa para não distribuir nunca. Até porque você não pode, senadora Simone, fazer um bolo cheio de açúcar e depois distribuir para diabético. Não é recomendável. A maneira como o bolo vem crescendo no Brasil, ele é intrinsecamente não distribuível, porque não dá para todos. Mesmo o exemplo do automóvel. Não vai dar para todos porque não cabe nas ruas, porque o combustível consumido vai poluir. Então, temos é que definir o bolo que a gente quer para atender as necessidades da população. E aí fazê-lo crescer, mas compatível com as necessidades. Hoje o nosso bolo cresce conforme o capital quer. E o governo entra nisso. E nós aplaudimos ou esperneamos. Eu acho que em vez de aplaudir e espernear, vamos gritar, sinal do Arinho. Vamos gritar. Vamos gritar o que a gente pensa. Mesmo que alguns achem que é delírio, que é idealismo, ou que não se enquadra em nenhuma das duas polarizações que estão aí, que são ambas responsáveis, ao longo da década que eu falei aqui, pelo que está acontecendo. Embora nesses 10 anos só tivesse governo do PT, mas o governo do PT foi uma continuação, com outra cara, do governo do PSDB. Vamos gritar, em vez de espernear e de aplaudir. E vamos gritar fazendo essa frente, senador Telmário, que o senhor propôs. Uma frente. Salvar o Brasil talvez fique mais dramático do que eu costumo até ser. Porque dá a impressão que estamos nos afogando mesmo. Não estamos. A gente está nadando é com braços errados. Mas não está se afogando. Vamos escolher um verbo diferente de salvar. Mas uma frente que seja para recuperar o Brasil. Para tirar, para equilibrar, para evitar tragédias. Era isso, senhor presidente.